Cada dia uma nova imagem, é isso? Cada dia um novo recomeço.
Ah, ressuscitou o programa do Lauro Quadros? Polêmica. Não, isso aí é da TVE. Isso aí é da TVE.
TVE? Ah, isso aí é o frente a frente. Tu pode largar o celular e prestar atenção no programa?
Guerrinha, pode parar com
o
Candy Crush? O microfone tá desligado. Cadê o sinal do on air, assim? Cadê o... Vamos lá,
tá,
começou.
Aqui?
Cadê o... Tá
aqui.
Me dá um suco de limão.
Como vai. É que o senhor tá, Rodrigo?
Estou feliz da vida, hein? Estou feliz
que
da
que
vida.
Que estreou da Marvel?
Vai abrir uma academia no meu condomínio.
Tô de bem,
meu prédio.
Mundo.
Meu prédio tem seis andares,
tô
mas tem uma sala comercial. Então eu vou ter a sorte de ter uma academia como as pessoas têm, assim, em países desenvolvidos. Minha irmã tem, né? Na Austrália, assim, qualquer lugar vai ter, qualquer buraco
esse
tem.
Esse é um
uma
luxo
academia.
Legal, né?
É um luxo legal.
A academia no prédio é um luxo legal.
E... Eu tive durante 4 anos, fui 2 vezes.
Aí um problema
é
teu.
Mas tu é incrível como nada do que tudo que tu tentou não dá certo, né?
Sim.
Tu é tipo o oposto, tu não consegue achar nada.
Não.
Nenhum esporte, já fez todos os esportes.
Todos os esportes.
Todos.
Não, o esporte que eu gosto eu não posso fazer.
Quer transar.
Frisbee
popote.
Extremo? Frisbee extremo?
O futebolzinho.
Eu falei pra vocês que o Cusco Voador vai fazer um treino no dia 11 de novembro, eu vou ir lá.
Quem?
A galera do Cusco Voador, que é um time de frisbee profissional.
Ah.
E eu perguntei pra eles se eles tinham
frisbee.
Ainda...
Frisbee.
Tu ressuscitou o grupo?
Ultimate Frisbee. Aí eu falei com eles, não, do novembro vai rolar na Redenção ali.
Ah.
Depois eu dou a data, quem quiser ir lá, tem
que horas,
ir com
mais
muita
ou menos?
Energia, não precisa nem levar frisbee.
O frisbee não é aquele negocinho de jogar assim?
É. É muito incrível. Eu sou apaixonado por frisbee, porque ele voa no ar de um jeito tão gracioso.
Ele plana, né?
Ele plana de jeito parece uma coisa mágica, que nem bola...
é legal mesmo.
Bola de sabão gigante.
É legal mesmo.
Aliás, hoje amanhã tem show do Cronos.
Ó, verdade!
No Teatro CE. Eu
pedi ingresso.
Eu vou.
O senhor vai hoje ou amanhã?
Eu acho que eu vou hoje.
Saiu o line-up do... Falando em eventos incríveis, como do Cronos, saiu
pauta,
Lollapalooza.
Não fura a pauta, rapaz.
Eduardo, não é fura a pauta.
Tu não é o mediador?
Não é fura a pauta quando fala...
Bota antes, a respeito nesse programa.
Quando fala antes de começar ao vivo.
Eu tô esperando. Tu terminou?
Aqui na cancha tá... Então é isso, eu vou começar a fazer o que eu não faço com o Lineu, né? Que é dar aquela corrida intervalada, né, Bruno? Que é boa, né? Que é a corrida do vagabundo, do preguiçoso. O cara corre 12 minutos em vez de correr uma hora... Vou fazer isso.
Boa tarde, Júnior Meca.
Boa tarde.
E alongamento também.
Como é que tá? Rever os amigos.
De ombro, de peito. Né?
Tão bem, tão perdendo a voz. Mas tá tudo certo. Tô com voz de tabagista.
Amanhã, eu tô ansioso pro programa de amanhã.
Eu também.
Por quê?
Porque
nós vamos
vai
vir
ter,
fantasiado,
né?
De vai. Vila do Chaves.
Kiko, dia 12. Ah, Kiko. Por isso. Vocês estavam mentindo. É dia 12, dia da criança amanhã. Bah, nem falei pro meu pai que eu queria. Tô brincando.
Até que idade tu ganhou o presente de Dia das Crianças?
Até os 22, eu acho.
Até os 22.
Até os 22 eu tinha aquela... Ah, pai, me dá alguma coisa, né? Sei lá.
A Esther vai ganhar um presente hoje.
Não,
tarde.
Não é mais criança.
Dia da Criança. Uma consulta particular.
Opa, bacana.
Pediatra. Vai ganhar uma ida ao pediatra.
A ida ao pediatra.
Ah, inclusive, em homenagem ao Dia das Crianças, algumas charadinhas aqui, ó. O que que o ET disse quando tava deixando a Terra?
Ah.
Adeus. Adeus, Terra.
Pera aí. O que que... 56. O que eu disse quando foi saiu da Terra? ET logo. ET logo.
Bacana. O Quase Feliz é pra Betson, Vero Internet, Vinícola Aliança, Pizzas do Artesão.
Sim. Pizzas do Artesão.
É...
Ainda tem lá, descobri que tem ainda.
Onde?
Doce.
Onde?
Na minha geladeira.
Ah, sobrou as doces.
Que tu,
se quiser, eu posso...
As que tu levou e tu esqueceu de...
Não, eu disse que não podia comer
porque
todas as doces.
A gente tinha um trato, né? Trato de divisão que não
mas
foi...
Mas teve o trato. Eu disse, ó, não... O que a gente combinou? Repartir as doces, porque eu levei todas as doces. Aí o pessoal cumpriu, tá lá as doces. Vou trazer pra ti um dia.
Um dia?
Um dia.
Beleza.
Aliás, uma dica pra você que tem sorvete que nunca vai comer em casa. Aquele
bota
sorvete
fora.
Fica parado. Não... Faz um drink shake, ou faz um suquinho, um shake, bota leite condensado, e aí aquele teu sorvete que tá parado, não é um sorvete estragado, Maiká.
Ah, mas ele fica...
Tu não gosta de um capeta?
Ele fica meio...
Como é que faz
não,
capeta?
Eu vou botar 13.
Eu sei que tem polpa de fruta.
O sorvete velho fica nojento.
Rançoso?
Fica.
Rancento?
Não, fica, parece aquele travesseiro velho de esponja, sabe?
Claro, sim. Por isso que tu não come mais ele, mas ele não tá estragado. que que tu faz?
Ele não tá estragado.
Tu mete no liquidificador, bota as coisas ali e quando tu vê, sai uma coisa muito boa. Esses dias, o que acontece? Minha mãe tem uma banca de revista e o freezer dela, de vez em quando, dá falta de luz, estraga. Aí deforma todo o frutário de limão, fica...
Sim.
E aí o que acontece? Ninguém come e fica ruim, a textura fica estranha.
Fica.
Só que se tu pega e corta aquilo lá, tira todo o picolé deformado e bota no liquidificador, fica um drink bom.
Sim.
O melhor picolé é o Frutili.
Mete um...
O melhor picolé é o Chicabon.
Frutili, porque aí tu tira, vai tirando a partezinha branca de dentro.
Tu chupa ou morde?
Eu chupo e mordo. Tá. Vai, porque fora tem a casquinha vermelha, né?
Depende, se tiver aí, doente.
Aí tu, vai mordendo a casquinha, aí tem o chantilly dentro, a parte branca, sim, né? E aí no final tem a bundinha.
Ah, tem um chantilly dentro?
Tem, e no final tem a bundinha dura, né?
O Chicabon é o marrom aquele,
é
né?
É marronzinho.
Porque tem o Chicabon que é o rosado, né?
Cheguei até a dar uma arranhada aqui.
Bah, hoje deu, tá
tudo bem? Barulho.
Alô!
Deu uma, deu uma arranhada.
Receita de capeta.
Vamos ver.
Receita de capeta. Vai pra rua pelos 20 centavos.
Vodka, Guaraná, pode Guaraná.
Pato da Fiesp.
Canela em...
Milícia.
Aliás, ontem, antes de começar o programa, ontem eu vi o debate, tá? E acho que tem uma empresa aqui que vai ter que fechar no Rio Grande do Sul.
Qual?
Qual o nome dela?
Ah, Chevrolet.
Ah, é?
O Onix que saiu destruído. Não sobrou nada.
É, mas não importa, né?
Não importa.
As pessoas que votam, elas não se importam.
Não. Isso eu decidi. Eu não tento convencer...
Debate é punheta mental pra nós.
Eu decidi
debate
que...
Debate é pra não errar.
Tem gente que perdeu o parente pra Covid e tá votando.
É, eu decidi que bolsonarista eu não tento converter mais. Eu deixo ele lá. Eu esqueci.
É.
O cara que...
Também se jogou nesse ônibus do primeiro semana, né?
O quê?
O nosso querido ônibus.
Ah, tem gente que gosta.
Naquele ônibus do...
Não, tem.
Da bolsonarista.
Tem fãs.
E não saiu, né? Não. Ficou lá.
Tem gente que gosta.
E tu sabia, mudou que, ele, de cargo. E tu sabia que ele era contra...
Eu me lembro desse
período. Em 2011, 2012, ele achava que o Bolsonaro era um escrotinho.
Mas esse é um dom do político, né?
Que antes de ver o que era essa onda aí... Antes de ver essa onda, né, onda de dinheiro...
Esse cara tá na barca.
Antes disso eles reagem como um político, uma pessoa normal reagiria a uma coisa estranha, bizarra. É. Só que depois eles veem, não, peraí, todo mundo concorda com esse cara... Vou ficar nessa turma aí.
Esse jogo deles aí. Eu dei uma cansada.
Confesso. Ah, é?
Dei uma cansada.
E aí cansou
não,
e...
É que não tem o que fazer. A gente fica igual uns peixes se batendo dentro de um aquário, gritando com a gente mesmo. Não tem muito o que fazer.
Acabou dia 30 ali e vai ter mais 4 anos de Bolsonaro. E aí?
Aí tem que achar um lugar perto e ir embora. Isso aqui vai virar poeira.
Poeira!
Eu não tô dizendo que eu concordo.
Imagina se a música dela era uma previsão.
Tô dizendo que não resolve, entendeu?
O que que resolve?
Resolve, assim, o Cosma. O Cosma, ele vai votar. Tem que chegar e conversar. Cara, olha só. Vai acontecer isso, entendeu?
Uhum.
Ficar gritando na entrada, a gente fica gritando pra gente mesmo. Apesar de eu ser um dos que grita. Tu entende? A gente fica falando...
E o teu Grêmio, como é que fica?
É igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Andando em círculo, é mais ou menos isso. Fica um gritedo pra ver quem tem mais razão. As outras pessoas, tem gente que não se importa com nada. Tem gente que não se importa com nada. Tem gente que só quer ganhar dinheiro.
Só quer ganhar dinheiro.
Mas eu também só quero ganhar dinheiro.
Olha a Damares agora.
A Damares, ela se ferrou porque ela ficou numa bifurcação ali. Quer dizer, não se ferrou nada, né? Porque vai continuar mesmo.
Não vai acontecer nada. Não acontece nada nesse país. Os caras estão mentindo adoidado aí em campanha e ninguém... Não acontece.
Ela falou de uma parada que era um quê? Era uma história de internet, de 4chan, né? Era uma história de 4chan.
E ela levou como verdade.
Porque eles adoram fazer isso, né? Eles adoram fazer isso. Aí tem aquela lenda urbana das crianças que perdiam os dentes pra, né, pra aquelas coisas lá.
Crack.
Que fazem. Tiram os dentes das crianças pra não morder e tal, essas coisas. Que é um absurdo, cara. Vem de uma mente doentia, mas que foi feito, imagino.
Mas que é uma história, é uma ficção. E aí ela comprou como verdade, colocou como verdade agora. Ou ela vai provar que existe... E que ela prevaricou, ou que é uma mentira que ela criou pra eleição.
Só faltou falar que nem nos Estados Unidos, né? Que é tudo ali o Obama, o dono, eles comem sangue de... Lá era assim, né? Tem uma teoria da
sempre
conspiração
teoria.
Que eles sugam sangue, os democratas sugam sangue de crianças.
Tem gente que é burro e quer acreditar. Tem gente que sabe que é mentira e quer acreditar.
Tem gente que não acredita nisso, mas fala, isso pode não ser verdade, mas aquelas menos graves pode ser.
50 milhões de pessoas querem isso. Mais pessoas quis nessa eleição do que na primeira.
Não, menos. Mas... Da menos no da maioria. A maioria não quis.
Mas teve mais votos.
Ah, mas disso. Aí...
Não, e os depois de tudo que aconteceu, com carreata em porta de hospital, dizendo que não era pra que a Covid não existia, depois de morrer gente igual mosca na rua, 700 mil mortes, as pessoas querem isso? É a festa da democracia.
Hoje eu passei por um Palio. Que cheio de massa.
Acabou de passar o motoboy por mim, não importa. Isso aí é um pensamento elitista.
Não é.
É um pensamento elitista.
Não é. É um Palio cheio de massa.
Massa?
Massa no carro, tipo,
italiano.
De estragado.
Claro, claro.
E tinha ali um adesivo do com 2,22. Eu fiquei pensando, que melhorou na vida desse maluco? Que faz
melhorou,
com que ele
pense... mas ele é contra alguma coisa que tá sendo atendida. Ele é contra gay, ele é contra...
Não tem aquela teoria também? Que tu prefere...
Ele é a favor da arma.
O cara prefere ganhar 3 mil e todo o resto ganhar 500 do que todo mundo ganhar 5.
É isso aí.
É concentração de renda.
Pra onde a gente vai, Maiká?
Eu acho que tem que melhorar esse astral.
Vocês viram
aí,
um vídeo,
tá muito abatido, dois
viram
dias
um vídeo
já?
Do estudante de medicina gritando que não tem culpa se teu pai é motoboy?
Mas ele não tem culpa mesmo?
Tu fica nessa aí, tu fica o tempo todo no Twitter. E isso aí tá te abatendo. Aí tu tá nesse baixo. Tu já é baixo astral. Tu já não é um cara legal.
Tu quer que eu esteja aí, de alto astral?
Eu preciso que tu esteja um pouquinho melhor. Eu não quero que tu seja feliz. Ninguém tá feliz.
Entendi. Mas
enquanto tu não tiver bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém.
Não, se tiver
em pleno
bom pra
2022.
Tá bom.
Pleno 2022. Ano do Elon Musk.
É
isso aí.
E tu aí desse jeito.
Não, tá, então eu vou ignorar tudo que tá acontecendo.
Ontem a gente foi tomar um café gostoso e tu tava baixo astral. Agora tu tá baixo astral.
Mas é que vocês fazem coisa demais.
Passou o debate.
Vocês acham que a vida é um Home Meet Your Mother? Vocês acham que a vida é um Friends? Para de se ver tanto.
Mas eu não tô...
Eu vejo meu amigo Thiago lá uma vez por mês.
Mas ele não é meu amigo, ele é meu sócio.
E eu não consigo mais olhar pra casa dele.
A gente se gosta, a gente conversa. Ontem não conversou, porque o outro ficou com a cara enfiada no telefone vendo suas barbaridades.
Hoje é aniversário de Bento Gonçalves.
A cidade ou
o nome
Bento?
Da rua, né?
A Kelly, cidade.
Né? Cara, vai.
Um dos melhores.
A cidade?
Um dos melhores
então
lugares
não.
Pra comer.
Porque a cidade é horrível, tô brincando, é maravilhoso. Eu vou lá. Vou lá
Bento
de
é muito massa, isso, cara.
Tô zoando, foi inventado na minha cabeça agora. Inclusive, eu vou viajar pra lá. A Mica ganhou de viagem de soberana, vou pra Bento.
Tô zoando, foi
Cosme
inventado
Bento.
Na minha cabeça agora.
É, não.
Cara, Bento é incrível.
É maravilhosa. Não, é que eu fingi, a piada era sobre a palma desvoltada.
Bento é muito gostoso pra ir de casal,
outro,
né?
O outro Bento.
Ou trisal, né?
Ou trisal, se tiver à disposição, claro.
Ou
solteiro é ruim.
Solteiro é ruim. Ou até num quatral, né? Quatral também é legal
quatral
de
quatral é legal. É.
Mas um quatrilho, né? Agora, Bento é muito legal.
Lembra,
né,
quando a gente tinha dinheiro e a gente ia pra Bento lá pra comer na...
A gente só foi uma vez, então.
Como é que um solteiro viaja?
A gente foi mais de uma.
A gente foi uma vez só.
A gente foi mais de uma. Tinha o jogo do
Bento
Esportivo
e
Passo
Fundo.
Eu não ligo nem um pouco em... Pode ser rodízio de pizza, tá?
Canta
pode
Maria.
Ser cinema sozinho, não ligo. Agora, viajar sozinho pra mim é estranho. Tipo,
eu não gosto também.
Vou pra Porto Seguro, eu e eu mesmo. É.
Não,
claro,
tem,
dá pra ir de brother,
não,
né?
Não tem condição de viajar sozinho. Eu odeio viajar sozinho.
Tem que achar o tempo, né?
Nas vezes que eu viajei sozinho a trabalho, eu chego no hotel, peço comida e fico vendo TV. Não tem graça.
Não tem.
Claro
não tem,
que tem.
Não tem.
Não tem ninguém pra te incomodar.
Não tem. Não
tem ninguém pra dizer, vamos.
Viajar sozinho é a pior porcaria possível.
Passear sozinho é bem melhor, bem pior
do
que viajar com o Lineu.
Mas, nosso querido Hemingway, no Paris é uma Festa, no seu diário praticamente póstumo, foi pro interior da França com o F. Scott Fitzgerald buscar um carro.
Ulala.
Naquela época os carros eram conversíveis, né? Carro velho. E aí choveu, eles paravam. E o F. Scott Fitzgerald era um chato. E aí ele escreveu uma grande frase, né? No Paris é uma Festa, que é nunca viaje com alguém que você não ama. Que baita, né? Que baita frase. Nunca viaje com alguém que você não ama.
Ah, mas viajar de... É que
já viajou com gente chata?
Já.
Pá, eu já.
Já.
É muito ruim.
Já.
Já?
Já.
Já? É muito ruim. A pessoa não quer caminhar, tem diarreia.
Uma vez eu fui pra Gramado com uma turma aí pra fazer uma parada e tinha uma guria que sentou na nossa frente, uma guria do Dona. E ela foi dormindo a viagem inteira e ela meteu ele aqui, ó. Ela meteu o banco lá atrás, né? No meu joelho. Ficou encostado. Chegamos no lugar e não é que ela se levanta e simplesmente deixa o banco dela do jeito que tava.
Pra trás.
E aí eu fiquei preso ali até alguém ter a decência de, peraí, deixa eu te ajudar.
Ah, que falta de educação.
E eu não consegui olhar mais pra cara dela a viagem inteira. Ah, que raiva que eu fiquei com a guria.
Viajar com gente chata é muito ruim, porque aí tu te obriga a fazer coisas que tu não tá afim.
Bah.
E é difícil tu tipo, ah...
É horrível.
Tu vai viajar, aí 7 da manhã tem que acordar porque tem que... Não, irmão, tu tá de férias.
Ah, é, exatamente, férias.
Tu tá
férias,
de férias,
é,
irmão. Não, às 7 tem que estar em tal lugar. Às 11 tem que estar no museu. Às 14h35 a gente tem que pegar um trem pra ir no...
Tem que sair a esmo.
Assim, eu entendo qual era meu pai, tá? Porque meu pai era... A gente era de família pobre, a gente ia pra Ibiraquera. Meu pai queria aproveitar, né? Pô, gastar uma grana aí pra vir aqui. Vamos lá. Então a gente ia às 7 da manhã pra praia. Eu ficava furioso.
Bah, isso
eu queria jogar Mega Man.
Eu já fui com gente pra praia. E aí tem aquele negócio, tipo, 8 da manhã, todo mundo pegando as cadeirinhas pra ir pra praia, sabe?
Aproveitar o dia.
É, e aí tu não quer ser o único que... Viajar sozinho é uma bicicleta azul, exatamente.
Viajar sozinho... Viajar é o seguinte, ó. Roteiro de viagem. Tu vai viajar. Tem coisa que tu quer ver, né?
Claro.
Ah, tem, sei lá, vai pro Rio, o Museu da Manhã, é, sei lá, quer ir na praia. Então tu bota ali. Terça de manhã, vou no museu. Aí depois tu sai do museu, já explora ao redor.
Uhum.
E sai e vai indo. Tem que ter um evento por dia. De manhã, não muito cedo, e depois um à noite no máximo. Que é junto com a comida, com a gente.
Sabia que tem gente que tem o roteirinho planejado,
tá
assim,
louco,
ó. Tipo, tá segunda-feira. É. Ah, museu tal, rua tal.
Não tem nada que me irrite mais. A coisa que mais me irrita.
Me lembrei aqueles guri que tem karatê, aí depois tem inglês, daí depois tem violão, daí depois tem aula normal.
A coisa que mais me irrita é o turista.
É a fome.
O turista. A segunda coisa que mais me irrita
é o Bolsonaro.
A terceira coisa. É o turista,
mancha da camisa,
turista com a garrafa de água na mochila. Pá!
Sim.
Eu tenho vontade de dar tanto soco nele.
O mochileiro.
O mochileiro australiano, alemão.
Ah.
O velho a velha alemão de sandália, mochila e uma garrafa de água assim, boneca, camuflado, em Copacabana, como se ele estivesse na Amazônia. Eu tenho vontade de pegar ele e levar ele a soco até o aeroporto. Odeio a garrafa d'água do turista. Odeio! Odeio o turismo com a garrafa d'água. Compra! Eu valorizo o comércio local. Tu ganha euro. Compra a garrafinha do ambulante. Ajuda ele. Tira essa tua garrafa nojenta da mochila.
Eu odeio...
Água quente.
Eu acho ruim quem viaja em família.
É bom.
Não, aí vai uns 5, 6. Vai a mulher, o marido e 3 filhos. E aí... deve dar um custo isso, cara.
Ah, deve ser.
Eu tenho uma raiva profunda de foto clichê. O cara que faz assim no Cristo Redentor, a pessoa que faz isso no Torre de Pisa. Agora tem toda a porra de cidade, não importa o quão merda é. Tem aquela coisa, aquele letreiro com um coração.
Eu amo
Juvenal Vicente. Ninguém quer saber que tu... Ninguém, tu nem ama, tu não sabe nem de onde vê essa cidade.
Juvenal
tu passou Vicente. Ali, tu tá num motel perto. Aí tu quer tirar foto na frente do letreiro, que é feio. E a foto fica ruim porque tu tá na frente. O letreiro é bonito, mas não uma pessoa do lado olhando. Aí é os dois casais assim, né? A conchinha de pé. Ah, não dá.
Juvenal Vicente.
Gente, não dá.
A conchinha de pé.
A conchinha de pé da foto do casal não dá.
É, nos fatos do dia, o Santos de Pelé. Tu viu? Que fizeram uma eleição da 442 e meteram o Pelé em quarto lugar atrás do Messi e de mais uma galera.
Os europeus sempre roubando nosso ouro.
E tu viu que o Charles Suede não quis interpretar o Ayrton Senna pra fazer novela? Podia fazer o Ayrton Senna na série da Netflix. E ele é bem parecido, né?
Vou fazer uma biopic?
Eu não sei.
Não sei, sem o Shine,
mas
como é que vão fazer?
Mas tem spoiler, né?
Tem mais ator aí, né?
Tem que cuidar com os spoilers.
É, né? Que nem a Paixão de Cristo, né? O cabeludo morre no final. Vai ter a série do Silvio, né? Silvio Santos.
Vai sair agora. Max.
Estrear dia 18 de...
19. Eu terminei a série do Canibal.
E aí?
Ah. Netflix, a gente tem mais o que fazer da vida, né? Uma hora de episódio, ficar enchendo linguiça. Literalmente.
Certamente o canibal no começo começa a ter diarreia, né? Tipo, as primeiras vezes que ele come carne humana.
Mas ele comia mesmo ou era
ele
uma...
comeu.
Eu não estou acostumado, né?
Ele comeu. Ele tinha um sentimento de posse.
Ele não ficava só abraçando os caras?
Ele abraçava, ele também ele guardava algumas peças, tipo cabeça, braço, mão, pênis. Ele guardou pênis também.
Dá pra fazer nuggets, né? Ele guarda.
Ele comeu. Ele
congela.
Ele tomou sangue também. Ele trabalhou num banco de sangue e roubou umas bolsas de sangue.
Ah, é?
Tomou.
É.
Oh, o cara é o Blade.
Ele tinha tesão, né? Ele se masturbava com isso. Ele como tinha tesão.
Ah, gosto de ferro na boca.
Ali a...
Ali bebedor de colégio.
Ali
o
plano diretor do cérebro dele deu problema. As ruas estavam tudo misturadas.
Mas ali não...
Abandono, mãe, sexualidade reprimida, já tinha uma tendência aí com o pai dele.
Canibal, genética. Tudo bem, mas tomar sangue já passamos do limite,
canibal,
né?
Canibal, tudo bem.
Porque imagina quando tu bate a boca machuca e você vê aquele gosto de ferro. Tá louco, tem que tomar aquilo puro. Que nojo.
Ele botava no liquidificador.
Com sorvete velho, esquelinha. Ele, falando nisso, nós gravamos ontem sobre os canibais de Porto Alegre, tá? Aproveitando o hype do canibal, nós gravamos ontem mais um Explica sobre os canibais de Porto Alegre.
Quais?
Os crimes da Rua do Arvoreto já foram, né, super contados, só que todos eles foram contados de uma forma romântica, né?
Uhum.
Que ela seduzia os caras, não sei o quê. E na verdade não, né? O cara, o José Ramos, era o sedutor, né? Ele gostava de poesia, de ópera, frequentava o Teatro São Pedro.
Tá, ele seduzia homens e mulheres ou só mulheres?
Não, a sedução dele não era sexual.
Entendeu? Um bom ele papo.
Ele entrava na mente, vamos jantar lá em casa.
Sim.
Tal coisa.
Ver o Netflix.
Ver o Netflix, né?
Entendi.
E falou em Bento Gonçalves, o pai dele foi da cavalaria. O pai do José Ramos, o pai do mentor dos crimes da Rua do Arvoredo, foi da cavalaria do Bento Gonçalves. E ele foi um desertor, sabia? Ele fugiu pra Santa Catarina e ele batia na mãe do José Ramos. E um dia ele foi bater nela, que era índia. Só um detalhe, né? Que era indígena. Ele foi bater nela e ele, pra proteger a mãe, matou o pai. Uma facada. E aí veio pra cá e virou policial. E aí ele pegou um cara chamado Campara, que era um bandido famoso aqui no Rio Grande do Sul. Que era tipo um Robin Hood, sabe?
Uhum.
Ele era famoso de roubar dos ricos pra dar pros pobres. Pegaram ele, tá? Ele tava cometendo crime, roubando todo o estado. Pegaram ele e aí o José Ramos, que era policial, tava sozinho com ele. Aí alguém chegou e viu, ele tava enforcando.
Opa!
O Campara. E aí ele foi expulso da polícia.
Eita!
Mas ele seguiu sendo um informante, assim, informal.
Informante formal.
Louco?
E eu não sei como, ele falava alemão, né? E aí que tá, a Catarina não tinha como seduzir os caras, porque ela não falava português. Assim como...
Meu irmão, não precisa falar...
Assim como
o Carl... Não precisa falar pra seduzir,
my irmão. Brother.
Assim como o açougueiro, o Carlos, né?
Sim.
Que também era alemão, né? Imigrante. E ela veio da Transilvânia, sabia? Bom, você tem que assistir o vídeo quando for pro ar.
Hoje também tem o Santos do Pelé conquistando o primeiro Mundial de Clubes em 62.
Importante.
A estreia do anime Cavaleiros do Zodíaco em 1986 na TV japonesa.
É super velho.
É que tudo veio de lá muito tempo depois aqui, né? Uhum. Mas não é tanto tempo
assim. Eu peguei esse hype aí em 94.
Dragon Ball de 88, alguma coisa assim.
84, né?
94.
O Cavaleiros,
é, 3, por aí. 4. É. Kill Bill também foi lançado hoje.
Eu acho que eu não vi um episódio inteiro até hoje.
O Kill Bill não me pegou muito.
Alguns dizem... O Magro, acho que dizia que era o meu...
Por onde...
Por onde anda? Se foi. Ele dizia que era o filme favorito dele, era o do Kill Bill. Mas eu não concordo com o Marco. Alguns
acho que
dizem que é o Cães de Aluguel.
Eu acho que o melhor filme do... Tá, eu acho engraçado que ninguém... Pouca gente considera isso. Eu acho genial o Bastardos Inglórios.
É, eu acho brilhante aquela
Eu acho o melhor cena. Filme dele disparado.
É que assim, às vezes...
Porra! Sério?
Mais ou menos.
Cara, o começo lá no interior da França, lá atrás
violência gratuita.
Atrás da Xoxana.
Aquela cena da primeira cena do filme é maravilhosa. Aquela cena já mostra que o filme
que
é foda.
Isso, cara.
Depois, aquela parte também da sobremesa que ele vai assim.
Parte
bota,
da sobremesa, né? Espera pelo creme.
É meio.
Tu tá maluco? Meio... Aí tem os bastardos. Aí tem
E a metáfora do cara que é diretor de cinema matar o Hitler no cinema, porque é o único jeito do Hitler ser morto é no cinema, porque não...
Pô,
não
é demais aquilo.
Yeah.
Tu viu que os bastardos existiram, né? Mas não essa versão aí de taco de beisebol e tal.
A primeira vez que eu me lembro de conhecer o Fanny foi porque ele era amigo da minha irmã, o Fanny Box, lá da galera da turma da RBS. E aí eles estavam elogiando de que o Tarantino foi muito...
Foi porque ele era bastardo.
Corajoso, porque ele colocou os judeus matando o Hitler. Só que eu não acho que é coragem, eu acho que foi outro tipo de coisa. Eu falei que corajoso não foi, né, pô? Quem é que não queria ver? Eles não fizeram uma coisa que ninguém ia gostar de ver, o Hitler sendo assassinado.
Cara,
não foi corajoso. Ele, nada a ver, foi sim.
O personagem, o coronel Hans Landa.
Eu briguei com ele.
Grande personagem.
Verdade.
Pô, tu tá de sacanagem, Edu. Um dos melhores.
Eu vou ver de novo, tá? Eu vou ver de novo.
Cara, é genial a cena do bar, que o cara se entrega, porque os alemães fazem o 3 assim, ele pede 3 copos assim. Cara, que isso, tá maluco. Uma baita cena. Yeah. Cena de cinema, da bota de gesso.
Agora, teve gente que se decepcionou, porque o trailer, achavam que no trailer dava pra ver que era uma parada meio, tipo, uma turma, uma irmandade que ia matar, de judeus que ia matar
nazistas. Ah, é uma bosta também.
Mas aí,
o trailer estraga tudo.
Tudo. Mas aí, no filme, isso mostra muito pouco, né?
Não mostra nada. Mostra o personagem principal, o Hans Landa, né?
É.
Ele é quem mais aparece.
Ganhou o Oscar, né?
Ganhou o Oscar. Ele é quem mais aparece, né? No filme. Parece o começo.
Eu vou assistir de novo.
Ah, por favor.
Eu vou assistir de novo e vou ver se...
Vamos ver junto. Eu acho que é um dos filmes que eu mais vi na vida.
Hoje também, Maiká, hoje o programa é pra ti. Nascimento do Cartola.
Hoje é aniversário do Cartola.
O maior sambista de todos os tempos, né?
Pra muita gente, o maior sambista de todos os tempos, né?
Pra Karina também.
Nasceu em 11 de outubro de 1908 no Rio de Janeiro. Agenor de Oliveira, o Cartola, autor de alguns dos maiores clássicos do samba brasileiro, nascido no bairro do Catete, se mudou com a família para o Morro da Mangueira por questões financeiras. É uma puta história, né?
É uma puta história, a história de vida do Cartola.
Deixe-me ir.
É, não, mas essa não é dele, sabia? Essa música é do Candeia.
Eu achei que era do Alex.
Sim, mas ele cantou.
Também, ele cantou, é. Deixe-me ir, as Rosas não falam, né? Que ele ganhou uma casa da prefeitura e a dona Zica perguntou, Cartola, como é que essas suas flores podem cheirar tão bem? Ele, não sei, Zica, as rosas não falam. E aí fez a música. ele era Cartola porque ele ajudava, ele era pedreiro, né? Ajudante, assim, jovem, né? E aí ele usava uma cartola pra não sujar o cabelo, assim. Ele morava ele morava num bairro bom, nas Laranjeiras, perto do Fluminense, tanto que ele era Fluminense, né? Do time, né? E o pai dele era um CC, tipo um CC na prefeitura. E aí ele perde o emprego, né? E aí a mãe dele morre, se não me engano, e aí eles vão pro morro, né, da Mangueira. Vão pra um outro morro, depois pra Mangueira. E aí ele tem uns desentendimentos com o pai dele, e aí o pai dele vai embora e fala assim, vou-me embora, mas deixa um Oliveira pra fazer a desgraça da família.
Eita! Bom, eu tiro o chapéu pro Cartola.
E aí ele, tempos depois, tem um vídeo, né, dele tocando pro pai dele a música, né, mas... Ali o pai dele acolheu ele de novo, porque o Cartola foi muito louco, né?
Mas o Cartola
louco não, mas ele foi...
Subia, descia, não tem uma história que ele tava lavando o carro no final da vida.
Então,
e
o Cartola
ele...
foi dado como morto, né? O Cartola é um dos primeiros sambas gravados do Brasil, não é o primeiro, que teve uma política de boa vizinhança dos Estados Unidos, eles mandaram um navio descer a costa e ir gravando todas as músicas da América Latina, né?
Uhum.
E no Brasil, o Villa-Lobos escolheu o Cartola e mais alguns, assim. E aí depois o Cartola some, o Cartola teve doença venérea. E o Cartola tinha uma coisa meio freudiana, assim, né? Ele só namorou mulher mais velha, que é a projeção da mãe dele, né? E aí ele sumiu um tempo, e aí um cara... O cara era o Stanislau Ponte Preta, era um personagem...
Cronista,
um personagem, esqueci o nome do jornalista. Era um tipo um Paulo Santana dos anos 40, 50, no Rio. E aí foi pegar o carro numa lavagem, depois de uma festa, assim, e falou assim, cara, tu não é o Cartola da Mangueira?
Pois olha, tchê.
Pois olha. E aí eles resgatam ele... Ele volta, aí tem o Zicartola, que é o bar, ele quebra de novo.
Quebra o bar.
Assim ele vai até morrer em 80.
Eu gosto que o Macaipédia de samba é bem grande. Outro que eu gosto bastante é Bezerra da Silva, né?
A Bezerra é legal.
Vou apertar, mas não vou acender agora.
O Felipe Carneiro disse que o Cartola tocando O Mundo é um Moinho pro pai é de quebrar qualquer um.
Essa cena é muito bonita, né? E é mais um momento que o Cartola tá fudido, né? O pai dele acolhe ele de novo e tal, e aí ele... Ah, o que, que você quer que eu toque, pai? E o pai dele fala assim, aquela do moinho, não sei o quê.
Hoje também é a morte de Renato Russo.
Pois é.
11 de outubro de 96, no Rio de Janeiro, vítima de complicações provocadas pela AIDS.
É. Isso aparece na série também do Hannibal, né? Do Canibal aí. Porque é o momento ali de... Final da década de 80 para 90, né? A explosão do HIV.
Sim.
Foi um momento muito conturbado, né? E, bom, Magic Johnson, né? Lembra que ele assume... Ah. Assume não, ele conta, né, publicamente que tá pra ajudar nessa... A Lady Di também, né? Abraçando as pessoas nos hospitais. Sim. Tinha muito medo. Não sabia, se achava que pegava pelo suor, tinha preconceito, enfim. E o Cazuza foi mais franco, né? Com a situação dele, o Renato Russo foi mais reservado. Mas ele... Cara, eu não sou muito da Legião Urbana, mas eu reconheço total o valor da Legião Urbana, né? Foi um negócio absurdo, assim. Foi um movimento...
Chato, eu já chorei ouvindo o Dado Mônica.
Não, Legião Urbana eu não ouço, não curto muito, mas assim...
Quer saber se uma pessoa é chata, ela gosta de Legião Urbana? Não,
ela gosta demais de Legião Urbana.
Legião Urbana é outra geração, né?
Demais de Legião Urbana.
A pessoa que gosta casualmente de Legião Urbana tem de tudo, né?
Não tem como o cara ser legal e ser fã.
Agora,
de
chega de tentar fazer adaptação cinematográfica.
De Raul Seixas também.
Já teve do Renato, não teve?
Fizeram a do Faria Caboclo e fizeram a do Eduardo Mânica, que já tinha sido uma propaganda da Viva.
O cartório.
Já tinha sido uma propaganda da Vivo, eu acho também, que foi muito melhor do que o filme, porque a propaganda mostrava o clipe, um clipe da música, entendeu?
Pô, mas a Legião tem várias coisas, cara.
O Guia do Chato.
Tem outras, né?
O Guia do Chato, ele gosta de Raul Seixas, ele gosta de Legião Urbana.
Não, eu digo, pô, Faroeste Caboclo, é uma baita música, cara.
Foi a primeira música de 9 minutos que muita gente
Pais
no
e
mundo
filhos,
decorou.
Pais e Filhos, Índios.
No Brasil.
O acústico MTV da Legião é muito bom. Tô te falando.
Cara, cortava.
Não é chato pra caralho. Só tu não gosta. Tu só não gosta.
É Eduardo Mônica, música chata, da porra.
É bom.
É, quando tu tem.
É outra geração também.
Quando tu adolescente é legal.
Essa é uma geração antes da nossa, que pegou.
Ah, e eles eram diferentes.
Que pegou aquele rock dos anos 80 ali, o traje.
Ah, se amava.
Paralamas.
Onde é que tá? Ah. Se não tivesse feito sucesso, não tava enchendo saco hoje.
Paralamas, Engenheiros.
Como tinha que ser? Eduardo e Mônica.
É.
Tribom.
É bonito.
Não.
Não,
não vai me convencer. Não tem.
Mas eu não tô tentando te convencer, eu tô dizendo que é legal.
Agora,
tá,
as outras músicas dele são ruins, todas.
Tem um disco da Legião.
Que país é esse? É um horror. Que raiva aquela música.
Mas na época servia.
Ah, não, realmente. Entendeu? Até hoje funciona.
É tipo. O problema do Brasil, o problema da esquerda
é o Constituição. É o que o Humberto Geisger disse, né? Como é que é? A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes, né?
Uhum.
Tudo vira, né? É, tudo vira.
O chato da esquerda é quando os caras começam nesse negócio, tua piscina tá cheia de ratos. E não sei o quê. E Legião.
Beba do Equilibrista, adoram.
Pá.
Aliás, o Cazuza.
A Rosa de Jorochim,
o Cazuza, se não me engano, o Cazuza era Agenor também, né? Igual o Cartola. Aliás, o Cartola o nome dele foi grafado errado, né? Era Angenor.
Agenor Targaryen.
Mas se não me engano, o Cazuza é Agenor por causa do Cartola. E aí ele grava, né?
William Antoniolo. Tá aí, Raul é FD. Amanda Crispim, eu gosto de Raul.
Eu não gosto de Raul Seixas também. Mas é a mesma coisa.
Eu prefiro chamar Agenor. Bom nome pra ressuscitar.
Agenor?
É um bom nome pra ressuscitar,
não
né?
Faz isso,
Agenor e Sueli.
A Sueli, ela já nasce com um salão de beleza pronto.
Arlindo é bom, Arlindo é bonito.
Não, cara.
Arlindo é bonito.
Arlindo é bonito.
Valdir. Olha que nome brasileiro, Valdir.
Mas tem que ter uma renda média de 90 pra cima,
que tu
né?
Quer Enzo?
Não,
quer,
mas...
É Luca, não, mas Enzo.
Tu vai botar o nome do teu filho de Valdir agora?
Valdir é bonito.
Que Valdir, irmão?
Valmor.
Valmor?
Arlindo.
É. Bernardo, não.
Bernardo já... Não, Bernardo tá um pouquinho mais na linha suave.
Bernardo é pleiba.
Bernardo é pleiba.
Bernardo de pleiba. Hoje tem Bebendo e Falando com Marco Antônio Pereira, às 20 horas no canal do Bairrista.
Deve ser por esse cara, com três nomes.
Quinta-feira tem Pirisca Greco.
Sim.
Pirisca Greco.
Beijo Greco.
Grande Pirisca. E na quinta vamos gravar, né? Pra semana que vem.
Com
ela, né?
É folga!
Soraya. Conhece a Soraya, Cosma?
A Soraya é a nossa querida...
Tu já foi lá, tu já visitou. Sem cara de sobrinho.
O Felipe diz que...
Soraya.
O Felipe diz que Sueli já nasce com um reumatismo.
Já nasce com a prova de vida, né?
Tem uns nomes que não dá pra
ver. A minha avó era Mafalda.
Ah, é?
E aí quando ela morreu, deu um rolo, porque antigamente escreveram tudo errado, né? Aí ela tinha uns registros que era Mafalda, no outro era Malfada. A minha avó tinha três nomes.
Caraca.
Malfada.
Malfada, Mafalda e Terezinha.
Tinha Mafalda dos Passos Monteiro, Mafalda Albertina dos Passos.
Caralho.
Que a Albertina não era sobrenome, né? E eles, no casamento, o Monteiro era meu avô, né? Eles cortaram o Albertina.
Como deixar o nome Alberto mais merda? Vamos botar no feminino. Albertina.
Albertina. Isso é coisa de português, né? Mafalda. Albertina. Coisa de português.
Tem um vídeo muito bom.
Lá em Alegrete é horrível, né? Alegrete é uma fábrica de nome horrível. É Zeneida, Belarmino, é Alcina, é Lenir, é Lucimara.
Cara, meu vô é minha avó. O meu vô... Claro, eu nunca consegui fazer uma pesquisa, né? Pagar pra ver a hereditariedade. Mas o meu avô, claramente descendente de indígena, e a minha avó, claramente descendente de europeu. Minha avó era clara, de olho claro, E o meu avô, cor de cuia, assim, sabe? Moreno, assim. Com as, umas feições,
Bruno,
de...
eu te mandei um vídeo aí pra colocar na, no telão.
Com feições indígenas, sabe? Com
eu tinha áudio. Uma tia chininha e uma avó chininha. E muitos, muitos anos depois eu descobri que chininha era menininha.
É, China.
A eu chininha. Que era o quê?
Chininha, sei lá, China pequena.
É tipo piazinho.
Ah, país.
Piá, piazinho, China. Chininha, só chininha. Que depois o China, né? Uma China acabou virando, aqui no gauchês, virou sinônimo de...
mulher de vida fácil.
É, que não é fácil, né?
Arroz de China.
Arroz de China, arroz de puta pobre, que se diz, né?
Arroz de puta pobre.
Arroz de carreteiro, inclusive, é arroz de carreteiro.
Carreteiro dos carreteiros, dos carreteiros. Né?
Eu pedi pro Bruno colocar um negócio ali na tela.
Carreteiro de Shark.
Carreteiro de Shark é bom pra caramba.
O Shark ia entre a sela e o cavalo, pra salgar.
Pra ficar gostosinho, né?
Pra salgar.
Um suorzinho.
Saber? Botava o Shark entre o cavalo e a
sim,
sela.
Sim, suava, o suor do cavalo, né?
pra salgar.
Cavalo sua, mas cachorro não.
Cachorro suor foi pata, uma revolução. Né?
Suor foi uma revolução pros animais.
Cachorro sua na pata, não é? E na língua, pela língua,
não,
né?
Como assim cachorro não...
Cachorro não fica
rexona?
Com asa e tal. Sua. Fica um cholezinho.
Vai!
Mas acho que nenhum
vai,
animal
vai,
sua.
Vai.
Humano sua.
Este técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio.
Claro.
Surgiu de... naquele tempo existia... matava gente enganado. Aí meu pai disse, não, vou botar meu nome diferente, porque se meu filho errar, quem vai morrer é ele. Ele é quem sabe.
Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, autenticada e fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver.
Sherline. Shakira.
Sherline.
Brucefield. Carlos Eduardo.
Carimbo.
Carimbo.
Carimbo Miguel tem 14 anos. Aqui. Quando volta, completar
volta.
18,
Carimbo
ele
Miguel.
Pode tentar...
Não, volta. Aí, ó.
Carlos Eduardo.
Carimbo.
Todo mundo se fudeu, só o Carlos Eduardo ali ficou de boa.
Tem 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome, mas ele garante que não pensa em fazer isso.
O próximo filho dele vai ser mimeógrafo.
Deixa ele mudar.
Por quê? Você gosta?
Tem. Gosta.
Por que que você gosta?
Sou, né?
É, acontece, né, criança? Eu tenho uma sketch maravilhosa do Nerd Live, em que eles vão num prédio de...
Prestem atenção nesses nomes. Jubelânio, Oceano e...
Jubelânio.
Eles vão pra uma... Tá rolando... Tem um prédio de troca de nomes, né, onde tu vai pra um cartório pra trocar os nomes, e aí tá pegando fogo. Daí eles assim, vocês estavam lá dentro, o que aconteceu? Aí aparece embaixo, assim, Hitler da Silva. Pois é, todos os nomes das pessoas sendo interessados é horrível. Furúnculo Almeida.
Ó, o Valdir é de origem alemã, vem de Oswald. É um nome bem bosta porque eu odeio meu nome. Valdir Nese mandou pra mim.
Calma.
Ah, não, é que Valdir é ruim, cara.
Preciso mandar um abraço pro Vitor Alves.
Por quê?
Porque ele nos assiste e gosta da gente.
É, como é que tá os comentários aí, Edu? Muita gente nos elogiando?
Ah, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Não. O Neymar disse que eu educo cada vez mais chato no programa. Eu sou chato, cara. Eu sou.
Tá, vocês falaram que eu ia queimar a pauta do negócio do Lollapalooza, mas não ouvi.
Não, mas é que...
Eu acho que o Neymar deve... Neymar?
Ué.
Deve gostar de Legião Urbana.
Eu acho que sim. Antes da pauta do Lollapalooza, tem uma pauta muito interessante aqui.
Quero
mais
ver.
Uma vez o idoso foi vítima de golpe.
O mesmo idoso?
Idoso com tesão.
Um novo caso, só que esse aqui é melhor.
O idoso
tá?
com tesão.
Não, só um pouquinho, esse aqui é melhor. Esse aqui é muito melhor. Será que a gente vai ser o idoso que toma golpe dos netos, dos filhos?
Ah, isso sim.
E de desconhecido?
Isso sim.
Será que a gente vai comprar, tipo, sei
vai
lá...
Vai ser um golpe que a gente nem sabe, um golpe em VR.
Eu quero ficar tão rico que...
Bota
a beijinho. Ponto de tomar golpe dos meus filhos.
Pode ser?
Tem que ser feliz.
É uma opção do tipo, bah, pai.
Tipo,
vou fazer uma lancheria. Tá, quanto é que tu precisa? 500 mil. Aí vai de novo. Bah, pai, não deu certo a lancheria. Agora eu vou fazer uma lavagem de carro. Quanto é que tu precisa? 600 mil. Tá.
Acontece bastante. Eu queria ter, eu por exemplo, quero ter uma piscina, né? Pra ter vários amigos falsos. Porque tu sabe que tu tá bem na vida quando tem amigo falso.
Uma mulher de 65 anos. Não sei por que tá escrito aqui, mas idosa, né? Mas tá. Conheceu o criminoso pelas redes sociais.
Ó.
O homem dizia estar apaixonado por ela.
Homem.
E convenceu que trabalhava na Estação Espacial Internacional.
Ó, é São Paulo. Essa mulher é São Paulo, tomou golpe do astronauta.
A japonesa resolveu procurar a polícia após um suposto astronauta russo entrar em contato com ela pedindo dinheiro. É. Antes de suspeitar da fraude, a senhora chegou a pagar 4,4 milhões de ienes, cerca de 160 mil ao golpista, que dizia estar apaixonado por ela e precisava de dinheiro, sabe pra quê?
Pra ir pra Lua.
Pra voltar pra Terra.
Sério?
É.
Pra abastecer. Meu Deus.
Eu tava sem o da gasolina. Não, isso aí parece uma aposta. Será que eu consigo enganar alguém pra falar isso e dar certo?
Tava sem polipropileno.
O Tom Cruise que vai ser o primeiro civil, né, andar no espaço.
Ele vai, é?
Ele vai filmar o novo...
Sério?
É.
Porque caralho!
Ele sempre quer ir pro espaço, como o Veloz e Furioso agora também foram pro espaço.
Ele tá sem... O Tom Cruise tá sem objetivo, né? Eles penduram em avião, caminham em parede...
Ele tá doidinho, tá doidinho pra dar um...
Ele quer morrer, né?
Ele carrega nas costas um tipo de celebridade que não existe mais.
Ah, mas
que é o cara que puxa o filme pelo nome dele. Isso aí tu não tem mais do jeito que era antigamente. Tom Cruise é o último grande astro do... É o Didi. Tem fez o Didi. Muito dinheiro com o filme.
O Tom Cruise, o tesão dele tá nisso aí, né? Em romper barreiras. Ele já não... O objetivo dele é outro já.
Ele quer conhecer Chulo, né? Ele quer ver se ele consegue achar lá em cima, né? Vocês sabem qual é a moral da Scientologia? O que eles acreditam?
Ah.
Não.
Eles acreditam que as almas perturbadas de vários seres do universo eram de seres ruins, foram trazidas pra Terra como punição. Colocados em vulcões.
Dos desterrados.
E aí eles foram, as almas foram submetidas a vídeos e vídeos e vídeos pra tentar...
Laranja mecânica.
É, tipo isso. E aí essas almas foram filtradas e jogadas por aí e essas almas entraram em seres vivos e aí surgiram os humanos. Que na verdade são só seres que fogem de Xenu, né? Que é o grande ser do mal aí que quer ferrar todo mundo. E que o único jeito de se livrar do Xenu é pagando centenas de milhares de dólares pra essa própria, né?
Tem alguma igreja que não se baseia no dinheiro? Na recompensa? Não?
Budismo?
Ah, mas aí...
Budismo é... Tu pode distorcer o que o budismo pensa. Inclusive, tu pode distorcer o que Cristo disse. Mas Cristo já falou pra um rico aqui, ó, Kiko. Se quer continuar rico, tu não vai entrar no céu. E aí é muito engraçado, porque eu já vi vários padres tentando deixar as pessoas menos perturbadas com essa passagem quando ela era falada na igreja e tal. Tipo, galera, o problema não é teu Uno, o problema é essa turma aí, né?
O problema é botar um adesivo do Bolsonaro no Uno. Outra pauta muito, muito relevante
eu
de hoje é a volta do rádio relógio. Algumas
assim,
pessoas ressuscitaram o velho amigo rádio relógio.
Mais importante que o Lollapalooza.
Item que já foi hit, mas andava extinto das mesinhas de cabeceira. A prática vem ganhando adeptos nos últimos tempos, principalmente pelo reconhecimento dos impactos negativos que os celulares causam ao bem-estar. Os despertares provocados por um telefonema ou pelo som de algum aplicativo fazem com que haja uma interferência na qualidade do sono por diversos motivos.
É.
Atesta Fabrício Hampshire, neurologista da Casa de Saúde de São José. Segundo eles, esses fatores implicam até mesmo em compostos hormonais. Ou seja, as pessoas estão metendo um rádio relógio pra acordar.
É.
Como é que era aquelas musiquinhas clássicas de rádio relógio de camelô?
Era relógio despertador, né? Rádio relógio. Rádio relógio desperta a pessoa com a rádio.
Não, mas tem uns que despertam com um alarmezinho.
Sim, tem alarme também.
Mas...
Pior que o telefone na cama, ele é um problema, né? Ele te atrapalha o sono. Tu pega o telefone na cama, perde o sono.
Vocês conseguem acordar de causas naturais
ou não? Hoje a Mika pediu pra eu botar adiar, eu apertei não apertei pra ir parar. Ferrou a vida dela. Ela teve que ir de Uber pra trabalhar.
Aperta no continuar.
Mas aí tu diz o seguinte, ela não tem telefone?
Não, é o dela, porque ela dorme então, desse lado.
Então ela que bote pra ela.
Não, eu inclusive botei um timer de 10 minutos, mas aí ela acordou e voltou a dormir.
Quem tem filho grande é girafa.
Vocês acordam de causas naturais ou não?
Eu odeio, cara, eu tenho um problema sério com sono, é difícil pra mim. Bah, essa noite eu dormi muito mal.
Quando que tu não dorme mal?
Oh, eu durmo bem, eu durmo legal, mas eu não tenho dormido bem.
Ué?
Mas eu durmo, entendeu? Mas hoje eu não dormi, por outras razões aí. E aí, bah, é ruim, né?
Morfeu não tá sendo legal.
Acorda 6 e poucas, 7 da manhã, todo errado.
Com um olhinho de...
Bah! Aí fica com essa voz aqui de Cid Moreira, de cansado.
Olhinho de areia, sabe?
Olhinho de areia.
Bah, olhinho de areia me arrebenta. Tem como resolver aquilo ou não?
Tu mora Brasil, né? Duas gotinhas.
Ah, é?
Claro.
Colíriozinho já
Moro
passa?
Moro Brasil é pra isso.
Ah.
É pra isso e pra maconheiro velho, né? Maconheiro velho usava muito colírio, né?
Ah.
E o maconheiro tinha... Ah, o olho fica vermelho. Lembra?
Ah, claro, Moura. E faz mal pro olho, né?
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Não, não, não é que faz mal, mas assim, tu, mal. Tu contrai teus vasos do olho só pra fingir que tu não tá chapado.
Ah, tá.
É, é tipo...
Eu tinha um pra planeta, usava.
É tipo o pessoal que é viciado em...
Sorinã.
Sorinã, essas coisas.
É, é ruim? Eu uso em casos extremos, né? O Sorinã. O Sorinã é ruim quando, quando ele tá... Quando um lado tá legal, tá ok, tu mesmo assim bota e pinga direto na goela, aquele gosto amargo.
E vai pro cérebro direto.
Ah, que gosto ruim.
É um vício real isso aí. É um vício real essa parada aí.
É. O Sorinã é que nem a maconha, né? Com o tempo ele não vai fazendo o mesmo efeito.
E aí tu fica esquecido ou
aí
não?
Tu fica botando mais.
E tu fica botando mais.
Constrói... E assim, é mágico, né? No começo. Se tu usa uma vez a cada ano, é mágico. Tu bota e faz...
Ah, eu tenho o
Sorinã. O que a gente tá falando agora?
De Sorinã.
Do Sorinã. Eu tenho o Sorinã do lado da cama ali, né?
Ah, não, mas conta, mas uma vez por ano é mágico, né? O problema é todo dia.
Que aí... É tudo que... Água demais mata planta, né?
Tá aí.
Que?
Nosso analista de Bagé com as máximas dele.
O Lollapalooza. Eu não conhecia nada do que tem aí.
Lollapalooza.
Vai lá com Drake? Tu não conhece Drake?
Tá.
Drake?
Vamos lá.
Billie Eilish.
Eu conhecia... Tá.
Blink One and Two. Bota a imagem, Bruno, do line-up do Lollapalooza.
Ah, mas é meio... É meio...
Não, vamos lá. Inclusive virar...
How do you do, fellow kids? Os caras, os velhos chegando de skate pro show do
não,
Blink.
Armin Van Buuren.
É um DJ.
Tá. É... que mais? Gorgon City. Nunca ouvi falar.
Ah, tu vai ter um monte, né?
Qualquer Wallows. Vai do início,
qualquer
né?
Qualquer festival.
Não, eu tô vendo os que eu nunca ouvi falar e eu sei que vocês não ouviram falar.
Tem o Philip Hatch.
Wallows.
Não sei.
Cigarettes After Sex.
Essa conhece?
Já ouvi falar, mas nunca ouvi.
Don Summit.
Nunca ouvi falar.
Omar Apollo.
Nunca ouvi falar.
É... Modest Mouse.
É o cara que é o DJ, né? Que era o Niles Barkley. Era ele o gordinho lá, o CeeLo Green.
Rashid.
Rashid é brasileiro. É massa.
É...
Black que... Alien também vai ter.
Gilsons.
Gilsons é os filhos netos do Gilberto Gil.
Os Gilsons.
O Grilo.
Nunca ouvi falar.
É... Roof Time.
Nunca ouvi falar.
É 32, 45.
Linus X, todo mundo conhece.
32,45.
Que hora é essa? Que é isso aí?
Não sei.
Minha pressão arterial.
Aliados.
Aliados é rap, hip hop.
Ana Frango Elétrico.
Brisa Flow.
Belo nome. Parece banda dos anos 80 gaúcha, replicante.
Jurema Careca.
Ana Frango Elétrico.
Não tem nada, velho. Na boa, isso aqui é. Quantos shows a pessoa vai ver disso aqui?
Quentão sem álcool.
É que, Eduardo, é o seguinte, ó. Desculpa, tá? A gente tá velho pra isso aí.
Não, mas sempre foi assim. Todos os festivais que tem uma lineup gigante, tu vai conhecer 5, 6. De vez em quando tu conhece uma aleatória que tu ouviu pelos percalços que a vida te dá.
É, tu não consegue
ver. E todos. Aí tu. Mas tem um monte de gente que gosta. Pouca gente vai saber todos aqui. Tu faz aquela parada dos brasileiros lá, dos brasileiros não são burros. Você lembra que o Andrews fez que perguntava quem era essa pessoa? Era Crocs. Tipo o Che Guevara, ninguém sabia. Sim. É isso, tipo isso, a maioria das pessoas
eu
tem
acho
ideia.
Que, eu acho que tem que
quanto
ter
é que
uma...
você ingressa?
Ó, tem Kush, eu gosto de Kush.
Três pau.
Ah, não, é porque não é que eu gosto.
Mas nem na... Não, irmão.
Não, tu vai um só, né? Tu pode ir um só, sabia?
Mas pra quê?
Não é porque tu pode que tu deve.
Porque em São Paulo não tem nem praia, né? Esse problema no Lollapalooza.
É Interlagos, né?
A gente já foi uma vez, não foi?
A gente foi, mas não era Interlagos, era no Jockey.
Quem é que vai pra São Paulo,
tipo, né? O pessoal mijando no letreiro do Jockey, lembra?
Ah, bacana.
No placar.
Umas mocinhas.
Medula.
Medula é bom.
Planta e raiz é bom, né?
Planta e raiz é muito bom.
Planta e raiz.
O reggae brasileiro é muito bom.
É verdade, concordo. Eu queria muito saber quando tiver show de reggae aqui, porque teve agora Natiruts, perdi.
O pessoal deve odiar quando eu faço isso.
Uhum.
Matei Me Impala, todo mundo conhece. Rosália, pior que é o grande aqui, que eu não sei mais ou menos quem é.
Tame Impala, todo mundo conhece. O line-up é
Tame Impala não é o nome de um esmalte?
Também. O Drake, né? Veio ao Brasil, veio o Brasa.
Lennon tá naquele poesia acústica nova.
A Billie Eilish, né?
Peach.
Que é uma grande fã de The Office.
A minha vida. É, a Billie Eilish gosta.
Ela tem um vídeo com o Dwight.
Ah, é?
Ele faz umas perguntas difíceis pra ela, ela acerta tudo.
Tá, e o... Paralama e aquele do Acorda Pedrinho já morreu. Já não tá mais.
Que ele tinha um show sexta-feira em Porto Alegre, você lembra?
Em
que eu falei
terra,
aqui?
Pedrinho.
Como é que foi?
Não fui.
Ah, esse é o show que tu tem que contratar, né? Quando
surge, não, e assim, eu sabia...
Já pega uma data.
Sabe, eu fico feliz que eles não façam sucesso, que eles não saiam, que eles voltem pra buraco. Porque eles têm umas caras de arrogante, como se tivessem... Ó, hit, fiz um hit. Agora eu sou melhor que todo mundo. É, e eu posso, meio... posso ser projeção? Pode. Mas eu olhei pra cara daqueles guris no Fantástico, eu fiquei pensando...
Eles foram Fantástico?
Sim, foram pra mostrar a história do Pedrinho, que é o Pedrinho, que é um cara da sinuca lá, que dormia.
É a Ana Júlia.
E aí eles com umas caras de blazer... Uma cara de blazer. Tomara que fique... Bom, tomara que não seja explodido aí. Ou não, né? Posso morder minha língua, os caras são super gente boa e eu tá inventando coisa na minha cabeça.
Não são. A última...
É que nem aquele pessoal lá do Cabe Até na Penteadeira.
Ah, a turma que até hoje, né? Até hoje
como
tá
é
no
que é o
Miguel.
Nome?
A banda mais bonita da cidade. Até hoje tá no Miguel aí. E assim, mudou todo o elenco, né? Mas tão lá.
Eu lembro que uma vez a gente...
Mas é que isso aí era uma banda meio trupe de teatro.
Isso.
Eu te encontrei num negócio lá no, na Redenção, vocês gravando uma paródia disso.
Teve uma paródia.
Eu salvei de algumas coisas já.
Se lembra daquela década... 2010 foi a década da paródia, né? Foi. Não tinha um hit que não tinha alguém do YouTube que tinha feito a versão. Até do peido lá, a pior de todas, talvez, a do peido do Nego Di. Que ele fez uma música e aí ele fez de peido.
Ah,
que canseira. Eu não sei qual o nome é. Não Peida Aqui Baby, não. Isso aí foi Mamonas. Que não, foi a versão que não foi, não foi pro álbum, né? Mas foi uma das músicas que foi gravada, foram gravadas, né? Não Peida Aqui Baby, não é normal. Mas isso é Mamonas, né? Aí é lúdico.
A outra pauta escolhida pela nossa produtora é o bumbum brasileiro.
Ó, oh, importante.
Virou moda. E preocupa órgãos de saúde.
Qual o meu órgão tá bem preocupado?
Depois de uma série de mortes em 2018, os órgãos de cirurgia plástica britânicos recomendam que as pessoas não fizessem mais o Brazilian Butt Lift, o procedimento que remodela a bunda da paciente e a deixa brasileirada, ou seja, mais arredondada e maior. Agora os profissionais voltaram atrás e recomendam que os cirurgiões britânicos façam um procedimento mais light e menos perigoso, do Brazilian Butt. É, a diferença é que, ao contrário do anterior, o novo procedimento injeta gordura nas camadas mais superficiais da pele. E não corre risco de a massa entrar nos músculos.
Eita.
A decisão tomada pela Associação Britânica de Cirurgia Plástica se deu após um crescimento desordenado das inglesas viajarem para o exterior, arriscando suas vidas para fazer o procedimento.
Ixi.
Estima-se que ao menos 20 mulheres morreram na Turquia fazendo a cirurgia desde 2019.
Ai, já matei mulheres.
Um amigo meu, o sogro dele, uma época, morou na Venezuela, quando ainda era possível ir à Venezuela. E era lá tem um lance muito, muito forte, o lance de Miss, né? Concurso e tal.
Sim.
Colômbia, assim. E era comum as mulheres trocar a festa de 15 anos lá deles por silicone.
Ah, é?
A quinceañera. Quinceañera.
Quinceañera.
Quinceañera.
Por silicone.
Mas tu vê que a tendência é cíclica, né? Que cada gente tirou e já estão dizendo
tem
que talvez...
Tem muita mulher tirando prótese de silicone.
Que é a nova, o novo normal agora, é o peito normal.
Porque foi todo mundo nessa, né? Já foi o silicone, já foi o peito, já foi a boca.
Agora a bunda.
Agora a bunda.
Mas provavelmente eles não só tiram, né? Eles fazem alguma modelagem, né? Porque só tirar
não,
e vai...
Não, tem. Tá, e depois como é que fica? Fica durinho? Fica...
Não. Certamente eles fazem
não.
Algum tipo de botão mini.
Não, mas só um pouquinho. Eu tenho essa curiosidade, irmão. O silicone fica duro.
É.
E na bunda, como é que fica?
Ah, na bunda?
É.
Ah, claro, vai ficar modelado, né?
Mas durinho ou...
Como tu quiser. O formato que quiser. Empilhado. Ah. Tem uma aderência?
É.
Pneu slick
como
de chuva?
Como é que faz? Porque eu tenho medo de botar na minha bunda e ficar ruim de pegar.
Claro, fica muito dura, né?
Isso.
Eu acho muito ruim porque eu sou fascinado por bunda estranha, então eu gosto de bunda estranha mesmo.
O que é uma bunda estranha? Bunda.
As bundas que...
Na horizontal. A rachadura na horizontal.
O que é uma bunda?
A bunda que não é do mesmo bumbum ali. A bunda que às vezes tem um formato de outras letras, que não seja o O. Né? De repente um P, um J.
Coração,
um
formato
V,
de coração.
É um papeira. Eu tenho uma amiga, abraço pra ela, que ela era jogadora de vôlei, não é a Marcela. E ela tem um formato de pera, só que ela tem 1,90m com formato de pera no corpo.
Tem um formato de pera isso aqui?
É tipo isso, mais ou menos, um pino de boliche, não sei. Então eu sempre quis ver a bunda dela.
E conseguiu?
Foi, não, mas ela ficava rindo quando eu falava. Que eu queria ver a bunda dela.
Mas qual é a dificuldade de ver a bunda? É só ir na praia junto? Tipo,
é, tem que querer muito, né?
É,
não é assim, vou na praia com a minha amiga lá que...
Minha amiga!
Abraço pra Jéssica Panho. O pai dela fez dinheiro com lista telefônica.
Ah, é?
Sim. Hoje bem casada, né? Eu também.
Sim.
Bem casado.
Sim.
Amiga brother.
Sim.
Já foi inimiga, o melhor tipo de amigo, né? Que já foi inimiga. Porque ela era a melhor amiga daquela...
Vai indo.
Daquela guria que se apaixonou por um amigo que hoje é padre.
Uhum.
E aí ela era que botava a pilha contra. E uma vez ela